não tente. Deixamos por esta tentativa de aglutinação das votações. Vamos votar o número 1 do artigo 3º. Proposta do Governo. Votos a favor? Número 1 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Relativamente ao número 2... Temos uma proposta de alteração numa das alíneas por parte do Partido Socialista. Bem, no corpo e numa das alíneas, sim. Sim. Sim, sim. Vamos votar a proposta do Partido Socialista relativamente ao número 2. Corpo. Está na página 9 do guião. Podemos votar, proposta do Partido Socialista, afeta ao corpo e à linha G do número 2. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PCP como é que votou? A favor? Portanto, foi rejeitada, teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, o voto contra do PSD e do CDS. Julgo que poderemos agora votar o número 2, todo o seu texto, nos termos propostos pelo Governo. Assim iremos fazer. Número 2 do artigo 3º, proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Votos a favor do PSD e do CDS. Votos contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Poderemos votar em conjunto os números 3 a 7? 3 a 7 da proposta do Governo. Então assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados, votos a favor do PSD e do CDS, votos contra do PCP e do Bloco, abstenção do PS. Podemos votar em conjunto as propostas PSD e CDS para os números 8 e 9? Vamos em separado, vamos votar em separado, assim faremos. Vamos votar então primeira proposta PSD e CDS relativa ao... Pode ser tudo? O número 8 e 9, a proposta do PSD e CDS?
Não.
Não? Então vamos fazer esse autonomamente. Proposta PSD e CDS relativa ao número 8 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS votou contra, foi? A favor? Ah, foi. Portanto, foi aprovado, teve o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Está prejudicada a proposta original do Governo. Quer intervir? Tem a palavra, Sr.
Presidente. Presidente, a maioria não o explicou, mas consta aqui na proposta. Eu acho que é de valorizar, e compete-me aqui então aqui fazer um papel de valorizar uma proposta da maioria. Porque as observações que nós fizemos relativamente àquilo que foram as preocupações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, no que diz respeito à salvaguarda dos da informação pessoal, surtir um efeito na maioria. E, portanto, há aqui uma proposta de alteração que vai no bom sentido. Com isto não estamos a dizer que resolve-se em definitivo o problema, mas que vai no bom sentido que, efetivamente, se faça esta clarificação e uma alteração de fundo relativamente ao número 9 deste artigo e, portanto, vai merecer a nossa violenta abstenção.
Bom, vamos então votar o número 9, proposta PSD-CDS. Número 9 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve o voto a favor do PSD, do CDS, do PS e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Está prejudicado o número 9 do texto original. Podemos votar em conjunto os números 10, 11 e 12 da proposta? Com certeza, peço desculpa. Vamos votar os números 10 e 11 em conjunto. 10 e 11. Votos a favor? É a palavra,
só para registar, é que nós mantemos as preocupações, que são preocupações que nos chegaram por via também da Comissão Nacional de Proteção de Dados, relativamente ao envio por formato eletrónico de um conjunto de informações, informações estatísticas e informações relativamente aos serviços que mereceram um alerta da Comissão Nacional de Proteção de Dados e nesse sentido também queremos deixar aqui esta salvaguarda.
Está feita Está feita a salvaguarda. Vamos passar à votação. Vamos votar, portanto, os números 10 e 11 do artigo 3º. Proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra PCP e Bloco. Abstenção do PS. Vamos agora votar uma proposta do PS de eliminação do número 12. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda, ou voto contra? O PSD não percebi bem, se julgo que votou contra, não? Votou contra. A proposta de eliminação do número 12. Pareceu-me que sim, mas não, de facto não tinha sido bem explícito. E não, portanto, voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar o número 12, agora à proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, o voto contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Será que podemos votar em conjunto os artigos 4º e 5º? Artigo 4º, análise da informação, e artigo 5º, dever de cooperação? Podemos votar em conjunto? Então assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenção. Foram aprovados, tiveram o voto a favor do PSD e do CDS, o voto, a abstenção do PS, o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 6º, responsabilidade. Podemos votar em conjunto os números 1, 2 e 3, relativamente aos quais não há nenhuma proposta de alteração? Não vejo oposição, assim iremos fazer. Números 1, 2 e 3 do artigo 6º. Proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Tiveram o voto a favor do PSD e do CDS, voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PS. O PS tem propostas de alteração relativamente aos números 4 e 5. Pode... Tem que estar do Conselho de Administração. Sim. E relativamente ao número 4, há também uma proposta de emenda da parte do Conselho de Administração. Poderemos, vamos votar em primeiro lugar, entrou em primeiro lugar, a proposta do Conselho de Administração. Senhora Deputada.
Nós votaremos, mesmo que a nossa proposta fique prejudicada, votaremos depois favoravelmente a do Conselho de Administração. E podia ser, de proposta do PS, pudesse ser votada... Estou primeiro, porque a nossa vai um pouco mais longe e inclui também, entre as entidades que saem daqui do número 4, as entidades independentes, que depois ficam no número 5 sujeitas àquilo que está previsto nas suas próprias leis e estatutos. Bom, mas se não for acolhido pela maioria...
Se não houver oposição, podemos votar a proposta do PS.
Nós acolheremos a proposta do Conselho de Administração.
Não há oposição a que votemos em primeiro lugar a proposta do PS. Eu estava a seguir o princípio normal de votação pela ordem de entrada, não é? Apenas, mas há aqui um pedido... Bem, Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para clarificar o sentido de voto também relativamente a esta matéria, dizer que o PCP entende que este diploma pura e simplesmente não se poderia aplicar àquilo que são serviços autónomos, nem a órgãos de soberania, como são os tribunais, como é a Presidência da República, como é a Assembleia da República. Esse é o nosso princípio base. A lei não se deveria, pura e simplesmente, aplicar a estes organismos, porque está-se, efetivamente, a imiscuir naquilo que é a vida e a organização interna dos serviços. E não vale a pena utilizar o argumento que se trata relativamente aos serviços administrativos do respectivo Ministério, porque isso é a vida dos respectivos serviços autónomos. E é a vida e é a organização interna destes serviços que são órgãos de soberania. E, portanto, o Governo não tem, na nossa opinião, e naquilo que é a mais básica separação de poderes, o poder nem deve interferir com aquilo que é a organização e o método de organização dos respectivos órgãos de soberania. Isso é uma decisão que compete aos órgãos de soberania, faz parte da sua própria natureza e das suas competências. Dito isto, tendo em conta que a proposta do PS é um bocadinho melhor no que retira as entidades autónomas do artigo do número 4º, tendo em conta que o Conselho de Administração resolve, a proposta vinda do Conselho de Administração resolve o problema aqui da Assembleia de República, dizer que nós, naturalmente, o que aplicaríamos, o que deveríamos estar a decidir é, por e simplesmente, a revogação deste artigo. E nesse sentido, nós vamos optar pelo voto contra no que diz respeito à proposta, a abstenção e o voto favorável relativamente às duas propostas que vêm do Partido Socialista e a que vem do Conselho de Administração, na perspectiva que são passos de aproximação daquilo que devia ser, que era, por e simplesmente, a não aplicação, a revogação deste artigo. Disse.
Sr. Deputado Marina Eveca.
Sr. Presidente, apenas para relembrar que os organismos autónomos e as entidades reguladoras que aqui se pretende meter no mesmo embrulho têm fiscalização, obviamente, e portanto para que não fique qualquer tipo de dúvida que estes organismos querem escapar à fiscalização, eles são fiscalizados, tal como o Governo, pelo Tribunal de Contas e, portanto, devem ao Tribunal de Contas, portanto, têm o dever, junto ao Tribunal de Contas, deixar claro todas as dúvidas das suas contas, dos gastos dos seus serviços, em qualquer circunstância. E, portanto, o que aqui se pretende é que estes serviços reportem ao Ministro das Finanças. E é nessa circunstância que entendemos que o Governo deve manter estes órgãos e organismos tal qual estão, absolutamente independentes, reportando a quem de direito, que é o Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Arturo Rego.
Sr. Presidente, só para mais uma vez reafirmar, e sem querer ir mais longe, que há uma grande confusão aqui entre as bancadas da oposição. Este diploma não tem a ver com fiscalização, tem a ver com o Governo ter pela primeira vez uma base de dados, uma informação generalizada de tudo o que é, direta ou indiretamente, remunerações e sistemas remuneratórios da administração pública, de forma a tentar criar um regime remuneratório o mais justo e o mais equalitativo possível. Não estamos a falar de fiscalização, era só para dizer isto, ninguém está a falar de fiscalização.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para argumentar aqui relativamente ao deputado Arturo Rego e partindo do pressuposto que estamos todos, e estamos efetivamente todos de boa fé nesta matéria, e ser sinceros uns com os outros. É evidente que não se trata de fiscalização direta, mas trata-se de enviar uma informação que os órgãos de soberania aqui em causa, a Presidência da República, a Assembleia da República, os tribunais, o Ministério Público, já presta ao Tribunal de Contas. O Governo, se quiser, tem acesso a essa matéria por via Tribunal de Contas. Primeira questão, aqui o argumento utilizado pela deputada Mariana Eveca faz todo sentido, estes organismos já são controlados. Segunda questão, não se trata de fiscalização? Pois não. E então, se um tribunal decidir legitimamente, porque é um órgão de soberania, ou a Assembleia da República decidir no não envio, agora vai com esta alteração, ou a Presidência da República decide não enviar a informação? Bom, há consequências, e a consequência é cessação da comissão de serviço, cessação do mandato ou demissão. Bom, então vamos demitir um juiz presidente de um tribunal que recusa-se a enviar a informação, quando ele, na sua interpretação, entender, e bem, na minha opinião, que ele não tem a obrigação legal de enviar ao Ministro das Finanças informação absolutamente nenhuma, porque não é ele que a tutela, é um órgão de soberania. Quem presta contas ao Tribunal de Contas e não ao Ministro Vítor Gaspar. É que isto efetivamente tem consequências, Sr. Deputado Arturo Rego. E nessa perspectiva, nós temos de ter aqui alguma cautela, e por isso é que dizia que este artigo não devia, por isso mesmo, aplicar-se a estas entidades. Disse.
Acho que podemos agora passar à fase de votação. Vamos votar em primeiro lugar, conforme foi solicitado, a proposta do PS relativa ao número 4 do artigo 6º. Votos a favor? Proposta do PS relativa ao número 4 do artigo 6º. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade. Eu julgo que está prejudicada a proposta do Conselho de Administração, neste caso.
Está dentro.
Que acho que a proposta do PS é mais ampla, não há nada. Bom, se quiserem votar, mas depois só por prudência de redação, a do Conselho de Administração.
Também votamos a do Conselho de Administração.
E depois verificamos. Mas eu julgo que a proposta do PS inclui tudo o que está na proposta do Conselho de Administração e vai um pouco mais além. Então, vamos votar, de qualquer modo, por clarificação, a proposta do Conselho de Administração. Votos a favor? Está igualmente por unanimidade. Vamos agora votar a proposta do PS de emenda do número 5, deste mesmo artigo 6º. Votos a favor? Votos contra? O PS, abstenções? O PSD como votou? Não foi claro? A favor? Portanto, foi aprovado. Teve o voto a favor do PSD, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, ou voto contra do CDS? Por favor, então não percebi bem, peço desculpa. Então foi aprovado por unanimidade também o número 5.
É uma alteração importante.
Senhor Deputado.
É que a proposta do Governo cai, não é? A proposta do Governo cai. E eu queria fazer, a título de declaração de voto, que retificar, isto é, clarificar que é, nós votamos a favor da proposta do Partido Socialista na perspectiva de eliminação de algumas entidades que estavam aqui incluídas na lei. E para deixar clara a nossa posição, que não fica subsumida com esta votação, é que nós entendemos que, mesmo no que diz respeito às administrações dos tribunais, do Ministério Público, que ficaram incluídas, esta lei, por isso mesmo, não se devia aplicar. Portanto, deixar clara essa perspectiva, votamos favoravelmente a proposta do PS, porque ela vai no bom sentido, mas não vai no sentido da totalidade da eliminação deste número 4, no que diz respeito à sua aplicação ao órgão de soberania.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como disse, o Sr. Deputado tem inteira razão. Os números 4 e 5 da proposta do Governo ficam prejudicados. Podemos votar em conjunto os números 6, 7, 8 e 9 da proposta do Governo? Assim faremos. Números 6 a 9. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovados. Votos a favor do PSD e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco. Abstenção do PS. Poderemos votar em conjunto os artigos 7º, 8º e 9º, dado que não há nenhuma proposta de alteração? Então, assim faremos. Vamos votar os artigos 7º, 8º e 9º da proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Foram aprovados. Tiveram o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda, e está concluída esta discussão e votação na especialidade. Senhora Deputada Maria Naiveca,
Sr. Presidente, tem a palavra. Só uma ou duas notas. Eu creio que com a aprovação das propostas de alteração vindas do Partido Socialista e do Conselho de Administração, vamos ficar, nomeadamente, aqui neste artigo 6º, com uma grandíssima baralhada, mas esta foi a opção do Governo quando fez tal proposta de lei, sendo que ela representa a sua incapacidade de, por si só, o Governo saber aquilo que tem na administração pública no seu conjunto em termos de remunerações, suplementos e outros prémios, e teve necessidade de, para cumprir um papel que é seu, junto dos organismos intermédios, ter que fazer uma proposta de lei, coisa que num governo com capacidade junto das organizações não teria necessidade. E creio que com estas alterações vamos ficar com o artigo 6º perfeitamente desconforme, mas esse será um problema para o Sr. Ministro das Finanças e, respectivamente, para o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos.
Bem, Sr. Presidente, nós continuamos a lamentar ter que votar esta proposta, até porque não faz sentido nenhum ela ter sido apresentada à Assembleia da República, bastaria um simples despacho do Sr. Secretário de Estado e a assunção desta tarefa por parte da DGAEP para o problema estar resolvido. Este é um ato que não seria necessário e lamentamos profundamente que a maioria não tenha aceito a proposta de alteração ao número 12 do artigo 3º, que é particularmente gravosa para os serviços da administração pública e, sobretudo, é particularmente gravosa porque tem consequências nefastas para os utentes que não têm culpa nenhuma por um dirigente não ter cumprido a sua função de informação. Lamentamos que a maioria não tenha reconhecido isto, que as consequências disciplinares pela não informação devem ser assumidas pelos dirigentes e não nunca deverão e nunca deverão ser assumidas pelos próprios serviços, tendo consequências sobre todos os cidadãos, que é algo que é absolutamente inaceitável.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para dizer que nós temos sérias dúvidas da necessidade deste instrumento jurídico, se ele é mesmo necessário do ponto de vista daquilo que é a recolha de informação. Nós não temos nada contra a recolha de informação daquilo que é a competência e que está sobre a alçada do respectivo o Governo, portanto, e os respectivos Ministérios. Há aqui um problema de ingerência nos órgãos de soberania que foi claramente já explanado e recuso-me a repetir. Há aqui dois problemas subjacentes que se mantêm. O primeiro é esta imposição do corte de 15% nos serviços, do orçamento dos serviços, e o congelamento dos processos de recursos humanos naquilo que é, como consequência do não envio da informação, irá repercutir nos serviços públicos prestados à população as consequências do facto de um dirigente não enviar a informação devida ao Ministério das Finanças. A segunda observação é que este diploma é instrumental num processo mais largo de retirada de direitos e retirada de salários aos trabalhadores da administração pública. É para isso que ele serve, é neste contexto que nós estamos, é neste contexto que ele é criado e com estes objetivos. E, portanto, é um diploma instrumental para, novamente, o Governo preparar-se para a revisão da tabela remuneratória, a eliminação de alguns suplementos, no fundo, atacar os direitos dos trabalhadores e, nessa medida, também votaremos contra, por deste conjunto de razões, votaremos contra na votação final geral.
Muito bem, Srs. Deputados, estão feitas as declarações de voto na fase de especialidade. Haverá a votação final global na próxima sexta-feira, nos termos habituais. Podemos passar a outros pontos da agenda. Ponto 6 é a fixação da redação final da proposta de lei 138-12, que altera o código do IRS relativamente às compensações aos bombeiros e aos atletas. Atletas apoiados pelo Comitê Olímpico Português no âmbito do contrato de programa para a preparação dos Jogos Surdo-Olímpicos. Há acordo quanto a esta redação final? Isto é, não há nenhuma reserva? Está aprovada a redação final, nos termos habituais. Ponto 7 é igualmente uma redação final, neste caso, da proposta de lei 148-12. Chamado aprova o crédito fiscal extraordinário ao investimento. Está tudo bem, isto é, melhor, não há nenhuma reserva, está aprovada a redação final. Terceira redação final é a da proposta de lei 151-12, o orçamento de Estado retificativo, por facilidade de referência, não é essa a designação formal. Houve aqui um conjunto de mapas tiveram de ser produzidos pelo Governo, porque decorrem de uma alteração da iniciativa do Conselho de Administração e que chegaram apenas ontem, não é? Julgo que foi chamada a atenção, estava tudo verificado, não há reservas, está aprovada a redação.
Não, senhor
deputado, Pedro Marques.
Muito obrigado, Presidente. Eu gostava de suscitar aos colegas aqui uma breve reflexão em relação a um ponto que está no... que é uma proposta de alteração na redação final do artigo 8º do projeto de decreto, relativa à alteração ao artigo 9º do decreto 172-94. Realmente, a redação original, ela não é feliz, é muito difícil, é de difícil leitura e, provavelmente, até do ponto de vista gramatical, pode ter dificuldades. Mas julgo que a proposta feita da plena em redação final é capaz de não dizer exatamente aquilo que se queria dizer com o texto original. A minha proposta, os colegas dirão, era que aquilo que na DA Plena, agora na proposta DA Plena, aparece no final, o deste que tem acabamento orgânico no final, parece-me que deveria aparecer imediatamente a seguir a do Conselho da Colocação que declarar preferir, vírgula, e então deste que tem acabamento orgânico, vírgula, ou em local distanciado destes limites menos de 100 km. Parece-me que se resolve o problema de confusão da redação anterior, mas não colocando isto no final. Porque tenho receio que este, desde que tenha acabamento orgânico, na leitura proposta agora pela DA Plena, passa a abranger esta questão dos limites de menos de 100 km. E não era isso que estava na proposta de redação que aprovamos.
princípio...
Ou então não aceitar...
O princípio desta de matéria é também, nós temos uma intervenção muito limitada assim, em matéria de redação final. Pronto, se não aceitamos as propostas da DAPLEN, fica os riscos que eventualmente envolvam, mas fica a proposta que foi votada.
Pronto, muito bem. Okay,
então, não aceitamos a proposta da DAPLEN neste ponto e fica... Bom, essa questão fica à redação originária do Governo. Então, está aprovada a redação final com esta reserva, não ao texto, mas à proposta da DAPLEN. Nestes termos, daremos nota disso. Está aprovada a redação final. Bom, senhores deputados, passamos ao ponto 9, metodologia de especialidade da proposta de lei 150 sobre obrigatoriedade da publicitação dos benefícios concedidos pela administração pública a particulares. Audições, prazos, se não há audições, passamos imediatamente a prazos, não é? Não vale a pena, então passamos a prazos. Qual o prazo? Final da próxima semana? Início, diga, Sr. Deputado.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não terá condições no final da próxima semana. Terá que ficar a apresentação de propostas para a semana seguinte.
Vamos ver em termos de dias. Dia 9 para discutir, fazermos a especialidade do dia 10? Dia 8, segunda-feira? 8 ao fim do dia? Ou então dia 9 até à 1 da tarde?
Sim, dia 9 até à 1 da tarde.
Votarmos a 10. A proposta não é muito longa, tem algumas... Enfim, tem este...
Sim,
não, sim, a proposta tem 4 artigos, não é? Tem este...
Não há grandes alterações.
Então...
Esta não é aquela daquele
preparado. Sim, em termos técnicos tem...
As pessoas que vivem na habitação social,
sim,
claro.
Sim, fora essa. Fora essa que é
para sair. Vocês estão de acordo, não é?
Já toda a gente assumiu.
Muito bem. Então, propostas até dia 9 às 13 horas.
Apresentarei essa
proposta. Especialidade no dia 10. Votação de especialidade no dia 10. Está acordado. Ponto seguinte, metodologia de especialidade da proposta de lei 152-12, regime fiscal, pagamentos de juros e royalties. Nesta aqui, acho que as questões são mais... Podemos ter propostas até à próxima terça-feira, às 13 horas, e discussão, neste caso, no dia 3. Há acordo quanto a isso?
Da terça e votação na quarta?
Sim. Esta é uma proposta relativamente...
Próxima terça, às...
13 horas.
13 horas, muito bem.
Dia 2. E votação, especialidade e votação no dia 3. Há acordo? Muito bem. Ponto 11. Temos aqui um projeto de lei 425-12 do PCP, garante a atribuição de abonos para falhas a trabalhadores que desempenhem funções de manuseamento de valores, numerário, títulos ou documentos. Cabe ao PSD fazer relatório. O PSD está em condições de indicar quem faz relatório. Diga. Carlos Sousa, está atribuído o relatório. Ponto 12 é um conjunto de audiências. O nosso vice-presidente não está. A questão será adiada. Ponto 13. Bom, ponto 13 é o habitual. Eu costumo dar nota das iniciativas em que participo, para as quais sou convidado enquanto Presidente da Comissão. Primeiro, o Europa Fórum de Wachau é uma iniciativa do Ministério dos Estrangeiros austríaco e do Governo Regional da Baixa Áustria, que decorreu pela 18ª vez, existe desde que a Áustria se tornou membro da União Europeia. Diria que o ponto político mais relevante para a Áustria foi conseguir, na sessão de encerramento, sentar lado a lado e pôr a falar os primeiros ministros da Sérvia e do Kosovo, mas isso tem a ver com a dimensão relações externas. Não foi naturalmente por esse ponto que fomos convidados. Na parte de grupos de trabalho, ainda que Portugal tenha estado no Kosovo, mas não nada que tenha a ver com a Comissão de Finanças. Na parte de grupos de trabalho havia um grupo sobre crescimento e consolidação fiscal, no qual eu participei, bom, permitiu verificar aquilo que é a forma complexa de discutir estas matérias em contexto austríaco, não é? Há, de facto, a Áustria integra o conjunto de países que têm, diria, uma visão menos flexível da dinâmica europeia. Isso refletiu-se no conjunto de intervenções, sobretudo de os austríacos, que eram os oradores, que era a maioria da assistência, com diria que uma visão em que condiciona a dinâmica de solidariedade europeia a um sentido de, diria, algo rígido de responsabilidade. Eu, para além de questões que julgo que são consenso em Portugal relativamente à necessidade de a estratégia de consolidação orçamental ser conjugada com uma estratégia de crescimento e de promoção do emprego, chamei a atenção também para as dificuldades suscitadas, porque entendi que o devia dizer na Áustria, suscitadas pelo facto de Portugal não ter hoje instrumentos de política monetária por fazer parte do euro e ter prescindido desse tipo de instrumentos que são assumidos à escala europeia, ou e ser penalizado pelo facto de existirem políticas fiscais competitivas, e a Áustria é um dos exemplos de países que têm levantado dificuldades de, designadamente, a mecanismos de troca de informação fiscal, dado que é um dos países destinatário de fluxos de capitais, Portugal não especialmente, os capitais portugueses têm preferido, dentro da União Europeia, outros destinos, mas de capitais, sobretudo, dos Balcãs e da Europa de Leste, que têm como destino habitual o sistema financeiro austríaco. E esse foi um ponto, diria, vá lá, o ponto mais controvertido da minha intervenção, em que teve à volta disso. Bom, o segundo ponto, seminário parlamentar de alto nível da OCDE. Foi uma iniciativa da OCDE, dentro da sua rede parlamentar, com o Parlamento Sueco. A lógica da OCDE é de desenvolver, reforçar a relação com os parlamentos, é uma opção da OCDE, e realizar dois seminários por ano, um em Paris, na sede, e outro num país que se ofereça para tal e que estabeleça alguns dos temas. Decorreu com a organização, aliás, são nossos conhecidos, estiveram cá em setembro passado, os nossos na Comissão de Finanças, com a iniciativa da Comissão de Finanças do Parlamento Sueco. O tema central era o modelo nórdico como resposta à crise europeia. O modelo nórdico foi apresentado como uma forma de conjugar uma elevada presença das políticas públicas e um elevado nível de prestações sociais, articulável com rigor e com uma estratégia de crescimento. E com uma grande preocupação da parte de deputados de vários países nórdicos de que as medidas de consolidação não aumentem as desigualdades no quadro europeu. Portanto, diria que a minha intervenção neste ponto foi mais fácil, não é, do que no seminário austríaco, não é? E tomamos em boa nota. Eu vou também distribuir os documentos que foram apresentados, como é que nos países nórdicos se têm tido bons resultados orçamentais, com elevado nível de intervenção do Estado e preocupação com as questões de igualdade. Mesmo hoje, o governo nórdico é o governo nórdico. O governo sueco é um governo presidido pelo Partido Moderado. Há um consenso que o essencial daquilo que é o modelo social nórdico deve ser preservado, ainda que com preocupações de sustentabilidade financeira e tendo como prioridade que a despesa não deve ultrapassar aquilo que são os recursos existentes, bom, que está também associado, como sabemos, a níveis de fiscalidade significativamente elevados. Eu queria dizer aqui, num outro painel, participou, que era, havia um painel sobre estruturas tipo tal, estruturas parlamentares e estruturas independentes de controle orçamental, portanto eu diria tipo tal por facilidade de expressão. Nesse painel participou a doutora Teodora Cardoso, dando a experiência do Conselho de Finanças Públicas português, mas enfim, esse não era o tema central do debate, mas enfim, foi outra participação portuguesa nesse debate. Um último ponto, outros assuntos. Nós estamos em fase final de Nós estamos em fase final de sessão legislativa. Eu queria colocar-lhes aqui várias hipóteses de trabalho que envolvem a participação do Governo. E é só por isso que queria colocar-lhes a questão à consideração. Primeiro, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais deu ontem nota, informalmente, durante a audiência de ontem à tarde, que irá apresentar o relatório sobre combate à fraude e evasão fiscal. A data é junho, que está na lei, 30 de junho é domingo. Deu-me nota que, estava a dizê-lo antecipadamente, que iria apresentá-lo na segunda-feira. Dirigi-lo à Comissão na segunda-feira, o que eu disse que, enfim, no meu entendimento, preenche perfeitamente o prazo legal, não haveria aí nenhuma... Mas o Sr. Secretário de Estado quis dar nota disso, que o relatório será apresentado na segunda-feira e que está disponível para vir à Assembleia ainda nesta, durante o mês de julho, fazer o debate do relatório. Bom, se estivermos de acordo, podemos agendar para dia 10, por exemplo, para a reunião ordinária. Segunda-feira. Segunda-feira, dia 1 de julho. Essa é a finalidade do relatório. Dia 10. Pronto, primeira questão. Segunda questão, relativa à participação do Governo. Nós terminaremos no próximo dia 2 as audições sobre entidades reguladoras, na próxima terça-feira, sobre entidades reguladoras independentes. Falta ouvir o Governo. Há consenso que a audição do Governo deve ser em plenário de comissão. Será o Secretário de Estado da Administração Pública a participar nesse debate? Não tem agenda para dia 3 de manhã, porque tinha sido a data que tinha sido proposta, dado que tem negociações sindicais. Estaria proposto que o fizéssemos no final do plenário, na tarde de dia 3. No final do plenário. É um plenário que tem 3 temas e declarações políticas. Poderá ser por volta das 19 horas, se não terá de ir para dia 10 também, dia 9 ou dia 10. Se houver acordo, a proposta do Governo é que fosse dia 3. Ao fim do dia? Bem, não sei se... Bom, então vamos tentar dia 9 ou dia 10. Dia 9 ou dia 10, ver se o Secretário de Estado está disponível. Esta audição admite que não seja longa, sobre entidades reguladoras. Será melhor dia 9 para não fazermos duas audições do mesmo dia? Vamos tentar dia 9. Muito bem. Finalmente, o Secretário de Estado do Orçamento está disponível para fazer um debate sobre a execução orçamental do primeiro semestre, sendo que aqui, sim, em contabilidade, a divulgação dos dados é dia 23. Só pode ser dia 24 de manhã. Dia 24 à tarde temos plenário. Bom, nós aqui não temos de fechar hoje aqui a questão. Se houver acordo quanto a isso, nós programamos isso. Se não, dizemos ao Sr. Secretário de Estado que estudaremos o assunto só lá para setembro, não é? Bom, acho que podemos ter abertura de princípio, não é? Dia 23 são divulgados os dados, é o primeiro semestre. Então, vejo sem grande entusiasmo, mas que há abertura para a matéria. Não, aqui será no dia 24 de manhã, de qualquer modo. Bom, então estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.